vamos começar o livro de hoje, que nós vamos falar de tudo isso que nós estamos falando. Só quero voltar a lembrar para quem não estava na aula. Nós vamos estudar a lei natural de Deus. E nós definimos a lei natural como a emanação de Deus. Tudo o que acontece. Porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, e Ele é a realidade, tudo que emana dEle, que é causado por Ele, faz parte da lei natural. Então não vamos nos prender neste tudo à lei natural da natureza, mas à lei de Deus, ou seja, o que Ele emana.
Então vamos lá, 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue.
Nós já tínhamos respondido essa pergunta. Eu quero destacar que os homens de bem, ou seja, os homens universalistas, aqueles que não pensam em si como próprio Deus ou rei do universo, e aqueles que se dedicam a investigá-la, ou seja, aqueles que não põem os antóios que são colocados pelas doutrinas religiosas, mas que começam a buscar compreender os ensinamentos divinos, estes encontram a lei natural, a emanação de Deus. Vou dar um exemplo. Cristo disse que o último no reino da terra seria o primeiro no reino do céu. Esse último no reino da terra não é simplesmente quem não tem posse material, mas aquele que não é atendido nos seus desejos. Este é o último, é sempre o enegado. Aí este então, o enegado, aquele que não tem suas vontades atendidas, será o primeiro no reino do céu. Como então uma doutrina religiosa nos ensina a orar a Deus pedindo para orar a Cristo, pedindo a Cristo que nos satisfaça, que dê a saúde, que dê o emprego, que dê o namorado, que dê a casa própria, que dê o carro? Como Cristo vai ensinar que você tem que ser o último na terra e depois vai passar, vai botar você na frente e na fila para não chegar no reino do céu como primeiro? Essa é a investigação que o Espírito da Verdade está falando. Investigar é você pegar o ensinamento, compreender o ensinamento e trazê-lo para a vida. Hoje essa fase de investigação está sendo mal usada. Se fala em investigar tecnicamente o mundo espiritual, mas não é isso que o Espírito da Verdade fala, mas aquele que investiga a realidade do mundo espiritual, a realidade da lei natural, a emanação, a realidade da emanação de Deus. Então veja, quem investiga isso descobre que ao não ter por Deus os seus desejos satisfeitos, está recebendo um merecimento para alcançar a evolução espiritual. Acha que este vai sofrer? Acha que este vai xingar a Deus, vai se revoltar porque o mundo não dá o que ele quer? Este conhece a lei natural. Mas aquele que não investiga, que fica só com aquilo que lhe ensinam, este ainda vai xingar muito a Deus, porque afinal de contas, ele é um pobrezinho e não recebe nada do pai, né?
Flávio diz: Pai Joaquim, uma pergunta pessoal. Teoricamente, sei de tudo isso. O que fazer para me tornar consciente, ou seja, agir com coerência, ou fazer como ensina Jesus, dar com a mão esquerda, fazendo com que a mão direita não saiba?
Pare de desejar, pare de espelar resultados, pare de programar futuro. Não queira fazer nada, não queira ser nada, não queira estar em lugar nenhum. Viva com o que você tem, esteja onde você está, faça o que você está fazendo. É só isso. É viver o único momento que você tem para viver a realidade. Porque quando você se prende nesse processo de análise do acontecimento, do querer fazer alguma coisa, você entra na ação. E quanto os mestres ensinaram que nós precisamos entrar na inação. E a inação é isso, é você participar dos atos da vida sem vontades próprias, sem desejos, sem intencionalidade. Então, se você quer um conselho prático para a sua vida, viva a sua vida sem perspectivas nenhuma de fazer o bem ou o mal, o certo ou errado, o bonito ou feio. Faça o que você fizer, esteja ligado em Deus amorosamente. Deixa eu lhe dar um exemplo. A minha filha já chegou diversas vezes para conversar com eu não gostei do que eu fiz. E eu sempre digo para ela: Fia, eu nunca vou criticar o que você fizer. E você também não pode. Agora, o que me preocupa é como você reage ao que faz. E você reage com sofrimento, porque você queria fazer outra coisa. Para de querer fazer outra coisa que você não sofre agora. E vai continuar fazendo o que está fazendo no estado de graça.
Só o exercício na humildade e na caridade pode me ajudar?
Ainda, Flávio. A humildade e a caridade é isso que eu estou falando. Humildade de não ser nada e entregar tudo a Deus. E a caridade de fazer o que você tem que fazer para o próximo. Como eu disse para a moça, mesmo que ela desse de ter prazer no egoísmo, ela vai continuar praticando atos egoístas, porque pela interdependência das coisas é preciso que ela haja dessa forma para auxiliar aqueles que estão em prova de egoísmo. Essa é a caridade, isso é servir ao próximo de verdade, sem instrumento, consciente, sem tirar vantagem alguma da ação karmática do próximo.
Mas isso não seria relaxar, negligenciar a vida?
Negligenciar a vida é o que você faz hoje, porque a vida é Deus, não a matéria. Então você negligencia Deus para viver o ato, a matéria, a morte. Porque tudo isso é morte, porque está desligado de Deus. Negligenciar a vida é negligenciar Deus na nossa vida. Porque só Deus é a realidade. Então, negligencie a vida, mas nunca Deus. Se decide cumprir compromissos materiais, mas nunca decide cumprir o seu compromisso com Deus. Deus, eu vou encarnar com a personalidade de egoísta e vou lhe auxiliar na sua obra, sendo egoísta para quem precisa de egoísmo. Se você negligenciar a isso, você estará negligenciando a Deus, ao acordo firmado entre você e Deus, porque cada um veste uma roupa para, agindo sob as ordens de Deus, de participar da obra zelal. Não sei se você conhece esse texto. Fia, por favor. Lê a pergunta 168. Acho que é isso, 168. É objetivo da encarnação.
É, ele perguntou aqui, mas a matéria não é o instrumento?
Não! A matéria é o teatro, é a questão da prova. Ela, como nós falou lá atrás, ela provoca essências. A essência é o instrumento. A essência é a prova. A matéria só existe para que há essências. Então não é essa, fia.
Qual é
a qual, tema? O que que tá aí? O que que tá aqui?
A reencarnação.
Não, então é antes, um capítulo antes. Que fala do objetivo da encarnação. Então é dois capítulos.
Materialismo, a alma, o objetivo da encarnação.
É só o final.
Tá, Joaquim pediu para eu ler aqui, no Livro dos Espíritos, Objetivo da Encarnação. É a pergunta número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns...
Então veja, não existe vida. A encarnação não é uma vida. A encarnação é um caminho para a perfeição.
Para uns é expiação, para outros missão.
Então uns fazem expiação, outros fazem missão, mas todos realizam provas. Então a vida não é composta por atos, é composta por provas.
Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Mas, para alcançar a perfeição, tem que passar por situações positivas ou negativas. E se existe uma situação negativa que você é obrigado a passar, tem que haver um azente para essa situação.
Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Ser egoísta é a parte que lhe toca na obra da criação. Porque você concordou com Deus em ser egoísta. Isso é sua missão e é sua prova.
Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento,
um corpo,
de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus.
A fim de aí, no corpo, cumprir as ordens de Deus, sob o ponto de quê? De auxiliar Deus na obra geral. Então é isso que eu estou acabando de dizer. Não é o que você faz, porque o que você faz, faz parte da obra geral de Deus, e é comandado por Deus. O problema é como você age a isso. E se você tiver prazer e ter egoísmo, você não passou na sua prova. Mas se você simplesmente agir egoisticamente, você é um espírito que está vestindo um corpo de acordo com o mundo onde você vive e, sob as ordens de Deus, faz a prova do outro. Guia a prova do outro. Então, quando você responde mal uma pessoa, você não respondeu mal uma pessoa. Deus, sob as ordens de Deus, foi pronunciada aquelas palavras e com isso criou-se a prova para ver se o outro ia criticar, julgar, condenar você ou ia amar a Deus mesmo sendo criticado. Agora deu para entender a lei natural, porque isso é a lei natural, é a ação de Deus, aquilo que é executado sob o comando de Deus. Aí Deus comanda para que você faça e você julga pela sua lei artificial, pela sua moral, que aquele ato está errado. Mas aquele ato está perfeito, porque foi praticado sob o comando de Deus.
É, Flávio diz o seguinte: peraí, pai Joaquim, o senhor está dizendo que Deus e eu fizemos um pacto para que eu fosse egoísta? Para que isso?
Para você servir como instrumento de prova daqueles que pichijam para ser povados no seu egoísmo. Como você disse, você pediu paciência. Deus lhe dá uma situação para você exercer a paciência. Só que para você exercer a paciência, Deus não vem e ele cria a situação artificialmente. Ele utiliza outro ser humano que vai criar uma situação para você testar a sua paciência. Ou seja, aquele foi instrumento de um pacto com Deus. Olha, eu serei instrumento para agir de tal forma que aqueles que forem testar a paciência passem pela minha mão. Esse é o pacto com Deus que eu estou falando. E é por isso que o Krishna diz: ninguém pode deixar de agir de acordo com a sua personalidade, porque a sua personalidade é programada antes da encarnação. E Deus e outros espíritos aquiaram a sua encarnação dependendo da sua personalidade, para que eles tivessem a prova dele. Repito o final, que parece que o show acabou, né? Então veja, você pediu paciência, Deus precisa de um instrumento, esse instrumento se comprometeu antes a ser daquele jeito. Então todos que vão pichijar de paciência, ou alguns, vão passar na sua frente. E se você não agir assim, você não auxilia o outro na prova. Isso é servir ao próximo, é ser instrumento da ação karmática. Agora, alguns servem ao próximo tirando proveito do que Deus faz, ou seja, tendo prazer ou dor em provocar a paciência do outro. E outros passam pela mesma atitude, dizendo: foi Deus que fez, estou com Deus, não acho certo, nem errado, nem bonito, nem feio, é obra de Deus e eu fui um mero instrumento dele.
Então eu gostaria também de fazer uma pergunta baseada nisso tudo que o senhor está falando e que o Flávio está perguntando. Nós podemos dizer, então, já que Deus controla os nossos atos, que Ele controla também os nossos sentimentos também são ilusão, assim como os atos?
Duas coisas, filha. Primeiro, você não tem consciência dos seus sentimentos. Você, o Espírito, tem. Mas para você, o ser humano, o espírito pesa o ego, a escolha sentimental é inconsciente. Então eu diria que a marcha não tem sentimentos. Quem tem sentimentos é o espírito, sem nome, sem acha, sem cor, sem sexo. Tá ficando claro, filho?
Pode repetir.
Então, Gi, pede a eles um minutinho só para eu responder a você. O sentimento é do espírito, não é seu. Você é o espírito, mas você está humanizada. Então você é a marcha. A marcha não tem sentimentos nenhum. Quem tem é o espírito. E isso é inconsciente a você, marcha. Na hora que você se desligar da marcha, você vai ter consciência do sentimento. Você, marcha, tem o que nós chamamos de sensação. O que é sensação? É o que o ego lhe diz que você está sentindo. Os raciocínios que exprimem dor, que exprimem culpa, que exprimem tudo isso. Isso é sensação. Isso não é do espírito. Então você me pergunta se Deus comanda os seus sentimentos. Da marcha, sim, através da sensação. Do espírito, não.
É, isso tudo é muito novo para nós todos e é difícil para nós realmente entendermos. Agora o senhor está me dizendo que eu sou duas. Eu sou eu espírito e eu sou o espírito humanizado.
Não,
é bastante complicado.
Você é uma só, com consciência dupla, o que é diferente. Você é espírito, tem a consciência espiritual. Você assume a consciência material, a marcha. O ego marcha. E você, espírito, tem as duas consciências. Você é uma, mas tem dupla consciência. Seria o que vocês chamam aqui, só para dar um exemplo, né? Para nós não ficar muito no ar. De dupla personalidade. São dupla consciência. Então você é o espírito. Mas você é um espírito que está numa fase onde tem uma consciência material, mas se ama de uma consciência, desculpa, tem a consciência espiritual, mas se ama de uma consciência material, um ego, para viver povas. Só isso. Então você não é duas, você é uma só.
Então, continuando aqui... Flávio diz, Pai Joaquim, então, por que Jesus teria dito, amai aos vossos inimigos, orai pelos que lhe caluniam, sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial?
Mas é isso que eu estou dizendo, amar o inimigo é você amar o inimigo, mas quem é que você chama de inimigo, é o outro ser humano? Não, é o outro espírito. Você tem que amar o seu inimigo. E amar o seu inimigo é dar o amor de Deus, não o seu. O amor de Deus é lhe dar a prova de paciência para quem pedir para ser paciente. Amar não é passar a mão na cabeça. Porque o Cristo também disse assim: ame ao seu irmão como o Pai lhe ama. E Deus lhe ama, lhe dando provas para você merecer elevar-se. Então é assim, isso é amor. Não é esse amor bobo que vocês querem, que é passar a mão na cabeça de todo mundo. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque Deus tem que dar o que é justo. E você tem que compreender que você precisa amar a justiça de Deus. Então, se você asil conta a paciência de alguém, moço, ame ter sido instrumento de Deus. Porque você participará da ação com amor. Agora, se você se acusa, ou se você tem prazer em tirar a paciência dos outros, você não entrou com amor. Agora, tirar a paciência dos outros, jamais você vai poder deixar, porque aquele pediu para que tirassem, testasse a paciência dele. O problema é que nós ainda está preso ao bem-estar material. Desse eu deixar bem calo. Deus não ama o ser humano, porque o ser humano não existe. O ser humano não existe. É uma consciência transitória que o espírito se ama para vivenciar uma encarnação. Cadê os outros personagens que você foi em outras vidas, moço? Você já encarnou diversas vezes. Cadê aqueles seres humanos? Morreram, acabaram, não existem mais. Então vê, porque hoje você é você. Então veja, se acabou, se morreu, não é eterno. Se não é eterno, não existe no universo. Porque no universo só existe o que é eterno e universal. Então o ser humano não existe. Então Deus não vai proteger seres humanos. Ele vai proteger o espírito que está vivendo com uma consciência humana. E ele protege ao espírito, dando ao espírito oportunidades de evolução. Ou seja, dando uma situação de impaciência para quem pediu para ser paciente. Para que ele conquiste a paciência. Deus não dá de graça a paciência para ninguém.
Flávio diz o seguinte: amar sendo egoísta para prová-lo? E onde eu evoluo nesta condição egoística?
Não é amar para sendo egoísta, é amar praticando atos egoístas. Amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive do egoísmo que você está vendo no ato. É isso. Amar a Deus sobre tudo, inclusive sobre o que você acha que está acontecendo. Vocês têm dificuldade com essa palavrinha tudo? Vocês acham que tudo é só o que você quer que seja? Tudo é tudo. Então ame a Deus, inclusive acima do que você pratica, porque você não vai deixar de praticar o que pratica, pode ter certeza.
Sei não, mas penso que se todos pensarem assim, para que a moral que o Cristo nos ensinou?
Mas veja, se o Cristo não pensasse assim, o Cristo não chamava os seus apóstolos de vermes, porque isso não seria amor. E tá lá, ele disse: vermes, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Se o Cristo não pensasse assim, ele não enfiava o cicote no lombo dos mercadores do templo. Ele ia lá e dizia: filhinho meu, você precisa sair daqui. Não, o ato foi enfiar o cicote. Ele enfiou, não teve culpa, não teve nada. Porque como ele disse quando ele fez Lázaro renascer: tudo acontece para que a glória de Deus se faça através de eu. Então o cicote no lombo aconteceu para que a glória de Deus se fizesse através dele. Mas ele se mantinha em Deus, ele não teve prazer. Eu garanto que se fosse o ser humano, quando os mercadores saíssem correndo, dizia: tá vendo o choque? Viu como eu sou gostosão? Eu posso mandar todo mundo embora. Essa é a diferença. O Cristo não pensou isso. Agora, o cicote tinha que acontecer, assim como o povo judeu perdeu diversas guerras, porque tinha que acontecer.
Flávio pediu para o senhor repetir onde que a gente evolui nessa condição egoística.
Amando a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento ao qual você tem que se integrar de corpo, alma, espírito e tudo. Então ame a Deus acima de tudo. Este é o único mandamento. Se você está praticando um ato que você considera egoísta, ame a Deus. Se você se acusa, você não amou a Deus, porque você não reconheceu a lei natural acontecendo. Você, dentro de um corpo, fazendo o que tinha que ser feito, sob as ordens de Deus.